coisa que eu tava pensando e um exercício que eu tava fazendo aí é qual seria o primeiro jogo que eu jogaria se tivesse tal videogame? Tivesse, sei lá, um Xbox 360, um PlayStation 5, quem sabe, um Xbox One. Há pouco tempo atrás, eu consegui aí uma grande conquista na minha vida, que foi casar. Mas além dessa conquista, adquiri também uma outra conquista que foi um Xbox Series X em formato de PC. E aí, como todo mundo aqui é PC gamer, eu tava pensando, tá, eu vou fazer essa pergunta a eles. Vocês lembram qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram quando conseguiram o PCzão de vocês?
É, o meu é recente, mas não foi um jogo que eu não tinha jogado, né? Eu queria ver Overwatch no Ultra. E foi isso que eu fiz. Eu quase chorei.
E você, Jonatas, você lembra qual foi o primeiro jogo que você jogou quando conseguiu sua super placa de vídeo, seu super PC?
Sim, lembrei agora. São tantos, mas The Witcher 3, cara, sem sombra de dúvidas. Foi o primeiro jogo que eu instalei, o primeiro jogo que eu joguei.
Só que aí, eu sou uma pessoa que saio das coisas velhas, mas as coisas velhas não saem de mim. Porque eu consegui um super PC e tal, que eu poderia jogar qualquer coisa que eu quisesse. E aí o primeiro jogo que eu baixei foi Prey. Mas não o Prey que a gente conhece, o Prey de 2006.
Não é nem mais ser saudosista, né? Você já tá aí, é sofrimento.
E aí aquela velha história que eu sempre conto. O quão divertido é você tentar rodar jogo velho em PC novo e você olhar a indignação do seu computador, olhando pra sua cara e pensando, que diabo é isso que você tá tentando jogar? Mas beleza, né? O computador que lute, porque eu vou jogar o que eu quiser. E já dado o spoiler aqui, foi esse o jogo que eu trouxe pra mesa pra gente comentar hoje. Esse é o jogo que eu vou falar, que é o Prey. Não era o jogo que eu ia falar hoje, eu tava pensando em falar de Crysis 3, mas em homenagem ao Nathan, que é a única pessoa que eu conheço que conhece esse jogo, vou falar dele aqui. Nathan, esse é pra você. E assim, eu sei que vocês não conhecem esse jogo, mas vocês alguma vez já ouviram falar da existência dele ou do novo? Vocês conhecem alguma coisa do novo?
Eu só conheci do novo, cara. 2017, se não me engano, é que ele lançou, não foi?
2017, pois é.
E eu só lembro de ver algumas gameplays do jogo e tal. Na época não tinha um PC bom pra rodar ele, então, né? Só vi só a gameplay pelo YouTube mesmo. Deixei pra lá e fiz só pouca coisa. Eu lembro de ver como se fossem uns alienígenas meio que versão Venom.
Versão Venom.
E de resto, não sei mais nada, cara.
Eu, a primeira vez que ouvi falar foi quando você me perguntou sobre ele. E depois eu vi uma gameplay e aí eu tipo, ah, beleza, entendi.
E aí você foi perguntar pro Nathan e ele deu uma aula de história, né?
Não, a primeira coisa quando a gente falou sobre ele gravar com a gente, aí eu perguntei, você conhece Prey? Aí ele, nossa, conheço. Eu falei, o Kevin vai te amar.
Não, você perguntou, você conhece Prey? Ele olhou pra você com os olhos brilhando e aí explodiu de alegria na sua frente ali. Ele transcendeu assim, ele tava flutuando pelo chão, né?
É, porque, tipo, eu falei assim, ó, é uma pergunta crucial. Aí ele manda, eu falei, você conhece Prey? Ele, sim, eu falei, tá bom, o Kevin já te aprovou.
Mas sem mais delongas, pegando aquele textinho da Wikipédia, Prey é um jogo de tiro em primeira pessoa, de ação e ficção científica, desenvolvido pela Human Head Games e distribuído pela 2K, lançado em julho de 2006 para Xbox 360 e PC. Ele não tem versão para PlayStation 3. E à medida que eu vou falando aqui do jogo, vocês vão ver a mistureba e a maluquice que esse jogo é, e provavelmente esse deve ser um dos motivos por ele ter caído no esquecimento aí, né? Porque, pra variar, eu trouxe um jogo que, obviamente, não está mais à venda e ninguém lembra dele.
Mas vão lembrar agora?
O game ele começa com seu protagonista Tommy, que é um índio de uma tribo chamada Cherokee, e eu prometo que não vou fazer piada com esse nome.
Eu já estava imaginando elas.
Não, pode ficar tranquilo.
Na minha cabeça, automaticamente, lá vem.
Ele que já tá marcado, né? Já foi.
Tommy, ele é um índio que não acredita em nada da sua religião e dos costumes do seu povo. Fora que ele também odeia viver em uma reserva indígena. E a única coisa que impede ele de, sei lá, fazer sua mala e ir embora, né? Sair fugido, que nem eu saí fugido de São Cristóvão, é a sua namorada, chamada Jen. O avô do Tommy até insiste pra ele abraçar sua fé e os costumes do seu povo, mas realmente ele não tá nem aí. E depois de toda essa introdução, aí é que a gente parte pro Game Prey. Entenderam? Game Prey.
Olha aí, começou as piadinhas. Começou.
Não, foi muito boa, amigo. Foi muito boa.
Eu prometi, mas eu não consegui me controlar, não. Tá? E promessas foram feitas pra ser quebradas.
É, a gente sabia que você não ia se segurar, cara. A gente já conhece você.
Tudo começa com o Tommy em frente ao espelho do banheiro de um bar, reclamando da vida pra variar, porque é só o que ele faz o jogo inteiro.
Eu conheço muitos jogos que começam assim.
Pois é. E quando ele volta pro bar, dois bêbados estão tentando dar em cima da sua namorada. Então o Tommy pega uma chave de grifo e arrebenta os malucos pra proteger a sua dama. Até aí, nada de incomum, né? Parece um jogo normal como qualquer outro. O problema é que, olha só, é aí que começa a piração. Acho que foi nesse momento aí que os desenvolvedores começaram a fumar um, acender um beck ali e tal, os enrolaram, mas não acenderam agora, porque a partir daí é loucura atrás de loucura.
Eles só sentaram e falaram, o que, que você quer que tenha nesse jogo? Cada um foi falando alguma coisa e juntaram tudo, e no final deu Prey.
Foi assim que aconteceu. Eles começaram a caminhar pelo estúdio e apontaram pras pessoas e falaram, ô, fala uma palavra aleatória. Aí uma pessoa falava índio, outra pessoa falava alienígena, outra pessoa falava Star Wars. E aí foi juntando essa maluquice toda e aí se tornou Prey. E aí chegaram pra um cara e falaram assim, ô, fala um nome qualquer. Aí ele, Prey. Beleza, vai ser o nome do jogo.
Que viagem, né?
Meu Deus.
Beleza, aí o Tommy arrebenta os malucos ali pra salvar sua namorada e do nada umas luzes começam a surgir do céu e começam a abduzir todo mundo que tava ali no bar. E aí você começa a pensar, ué, o que que tá acontecendo aqui? Não era um jogo de mistério? Não era um jogo de salvar a donzela em perigo? Nananina não.
Do nada vira o dia que a Terra parou, né?
Do nada vira o dia que a Terra parou. Eles foram abduzidos pra essa nave que ela tem um formato esférico, né? O formato de uma bola. E, obviamente, isso é referência a Star Wars. Só que a diferença é que ela não é uma nave tecnológica, né? Pra ele tem meio que essa estética meio tecno-orgânica, sabe? Então a nave, ela parece meio que uma coisa viva, de carne, coisas assim. Bem nojento mesmo.
Eu lembro de um filme que mostra um pouco disso, mas não lembro agora o nome dele, cara.
Eu lembro de um jogo que mostra um pouco disso, que é o Scorn. O filme que você deve estar falando é o Alien.
Ah, lembrei. É verdade. O Alien. Verdade.
Beleza. Daí os aliens abduzem todo mundo. O Tom, ele consegue se soltar, né, do lugar que ele estava preso. E vai atrás do seu avô e namorada. Só que ele não é rápido o suficiente e o seu avô é brutalmente assassinado na sua frente.
Pelo ET Bilu.
Pelo próprio ET Bilu. O ET Bilu aparece e aponta o dedo assim pra ele. Ô, oh, fala uma palavra. Ele disse morte. Aí, pão, morreu.
Caramba, o ET Bilu foi fantástico.
E depois disso, o Tommy, ele corre contra o tempo pra resgatar a sua namorada antes que seja tarde demais, né? Já perdeu o avô, não quer perder a namorada também. Então, beleza, vamos recapitular aqui. O que é que temos até agora na história? Temos um índio ateu que odeia a sua vida, mas que ama a sua namorada e que tem que lutar contra aliens pra salvar sua namorada e, no processo, conseguir voltar pra casa. E depois de tudo isso, é aí realmente que o jogo ele começa. E uma coisa muito legal, e provavelmente vocês vão notar isso, é que o jogo ele tem uma semelhança muito grande com Doom 3. Isso tudo porque ele usa do mesmo motor gráfico, que é um excelente podcast, inclusive. Que daí toda essa semelhança, né? O jogo ele é muito bonito, principalmente pra um jogo da época. Ele foi lançado no mesmo ano, Jonatas, você vai lembrar, de Oblivion. 2006 foi o ano de jogos incríveis pra PC.
Só que aí, no caso, você falando graficamente, ele é, né, parecido com Doom e tal. Mas a questão gráfica na violência, porque eu lembro que Doom é um jogo muito violento, né? Visualmente falando. Ele também tem essa característica?
Sim, ele tem desmembramento. Você que pensa que isso começou em Resident Evil 2 Remake. Ele tem sangue zorrando, tripa voando.
Crianças morrendo.
Não, acho que já não é demais também.
Ah, tu extrapolou, Carol.
Na verdade, tem fantasma de criança, mas criança morrendo não tem, não. E outra coisa que esse jogo tem também, que tem uns lances meio espirituais, assim, religiosos, que o Tommy, ele tem um poder especial que ele... A alma sai do corpo dele e você usa isso pra resolver puzzles. Que é parecido, Jonatas, com o Shadow of Mordor. Que você aperta um botão que você se transforma no espírito, não é?
Sim, sim.
A mesma coisa, a mesma coisa. Então, vá anotando aí jogos que se inspiraram em Prey. Coloca aí, Shadow of Mordor.
The Medium,
Shadow of Mordor. E a ambientação do jogo, ela é uma das coisas mais legais pra mim, porque eu não vejo muitos jogos dessa época apostando em coisas desse tipo, né? Porque é aquele lance meio tecno-orgânico, né, que eu falei a vocês. O cenário, ele é uma bagunça, é uma loucura, e provavelmente essa foi a intenção, porque em alguns momentos você vai conseguir caminhar por uns caminhos brilhantes, assim, né? Uns caminhos com LED, que no caso é por onde o gamer tem que passar, né? Você coloca um caminho com LED e o gamer vai guiar aquele caminho.
Agora, mas aí você falando, cara, que mistura é da poxa que eu tô aqui imaginando. Você tem tecnologia bioorgânica, no caso, né? Você tem tecnologia, no caso, alienígena e tal, assim por diante.
Uhum.
E religião também, espiritualidade e tal. Tudo isso misturado. Cara, que mistureba. Que vitamina, né, velho?
Sim, sim. É, esse é o jogo mais maluco que eu já joguei na minha vida. Isso porque eu ainda não joguei Sunset Overdrive, né?
É.
Mas até agora, esse é o jogo mais maluco que eu já joguei na minha vida. Porque quando você pega todos esses elementos e mistura tudo, você vai pensar, velho, não vai dar certo, velho. Não vai dar certo. Esse jogo é uma merda. E é aí que ele impressiona, porque ele consegue juntar todas essas coisas.
É, então, é um ponto interessante que você tem que bater palma pros caras, porque se eles fizerem algo interessante, né, e bem feito, com tudo isso aí, toda essa mistureba, então os caras são bons, véi.
Sim, a Human Head Studios era um estúdio muito talentoso. Infelizmente, não existe mais hoje em dia, né, o estúdio fechou e tal. Foi abduzido aí pela Bethesda e virou um outro estúdio, da galera que fez o novo Prey, né? E a outra coisa que ele mistura muito também... Ele brinca muito com esse lance de gravidade, né? É, eventualmente você vai encontrar algumas máquinas e algumas salas no jogo que você ativa a gravidade e você fica no teto, ou então fica na parede.
Tipo Dead Space, mais ou menos Dead Space?
Exatamente. Coloca aí de novo outro jogo que se inspirou em Prey, Dead Space. Tem muito zigue-zague no jogo. Então, fica atento porque você pode passar mal. Porque em 2006 o jogo não se importava nem um pouco com seu bem-estar, né? Acho que até hoje não se importam muito. E uma outra coisa muito legal também, que um outro jogo muito famoso se inspirou, é que ele tem uma mecânica muito legal de portais. Ó, coloca aí outro jogo que se inspirou em Prey, Portal. Por quê? Não que você vai encontrar uma arma que você pode disparar portais em todos os lugares, não. Em momentos estratégicos do jogo, vão aparecer portais que você, né, pode entrar pra ir pra um outro ponto da nave. E os portais, eles são até da mesma cor.
É, cara, é azul e amarelo, né?
É azul e amarelo, então, cara, é impossível não ter sido inspiração. E apesar de toda essa mistureba e de toda essa coisa maluca que o jogo faz, porém cresça aqui parível, o jogo é muito bom até hoje. Eu sou suspeito pra falar porque, né, eu tô acostumado com jogo velho, e quando um jogo velho é melhor do que a média, eu já acho o jogo incrível.
Mas aí, então por que ele caiu no esquecimento, se ele é tão bom assim?
Então, olha só. Quando a Human Head tava fazendo esse jogo, eles estavam apostando que seria um grande AAA da época. Seria o jogo pra acabar com todos os jogos, sabe? Só que o problema é que o Prey, ele foi lançado num ano muito desgraçado, cara. Porque lançou tanta coisa em 2006, cara, tanta coisa. Olha só, de cabeça aqui eu lembro de Oblivion, mas também tem Call of Duty 3, Bully, lançou em 2006, Tomb Raider Legends, Need for Speed Carbon, Splinter Cell Double Agent, Final Fantasy XII, Hitman Blood Money, Dead Rising, Gears of War, Black, GTA Vice City... Cara, assim, foi um ano muito difícil. 2006, assim, a gente sempre fala que 1998 foi o melhor ano dos videogames, né? Mas ele se repetiu em vários outros anos. Eu acho que foi 2006, 2013...
2022 também vai ser, viu?
E 2022 vai ser o novo no 1998 também.
Tá caminhando pra isso.
Vai ser uma disputa enorme, assim, acho que jogos pequenos, cara, não vão bater de frente em 2022.
E esse foi o único motivo do jogo ter flopado hardcore. De ninguém hoje lembrar desse jogo e dele ter caído totalmente no esquecimento. Mas eu não trouxe esse jogo aqui só porque eu gosto de jogos antigos, de jogos obscuros, de jogos que ninguém joga. Não, na verdade eu trouxe esse jogo aqui por um outro motivo.
Revele para nós, Kevin.
Então, esse jogo ele não tá mais à venda hoje em dia em lugar nenhum, né? Ou seja, ele oficialmente é um abandonware. E vocês sabem o que é um abandonware?
Não.
Não.
Abandonware são jogos que não são mais vendidos, que foram abandonados aí, né, jogados à deriva pelo mar. E beleza, ninguém mais lembra desses jogos e tá por aí. Isso são jogos abandonware, jogos que foram abandonados, esquecidos pelo tempo. E existe um site muito legal que eu queria muito que vocês conhecessem, tanto a Carol quanto o Jonatas e qualquer um que estiver ouvindo, que é o My Abandonware, que é um site que cataloga esses jogos que foram abandonados de 1978 até 2010. E tem jogos até mais recentes, né? Porque tem jogos sendo abandonados até hoje. Tipo, tem jogo lá de 2017 e tal. Tem muito jogo recente lá. E o Prey, ele tá lá, né? Então você pode baixar o Prey de graça pra jogar tranquilamente. Pode ficar tranquilo que o site é 100% confiável. Não é site de pirataria, não é site de torrent. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, e eu vou sempre bater nessa tecla pra nunca as pessoas esquecerem e achar que o Motográfico apoia a pirataria. Se o jogo ele não é mais vendido, tecnicamente não é pirataria. Você pode entrar em um site de torrent pra baixar um arquivo de procedência duvidosa, porque você não tá achando ele por meios um pouco mais oficiais, como My Abandonware? Pode, mas não é pirataria, você não tá cometendo crimes por isso, porque a empresa não quer vender o produto que você quer comprar. E como ele é um jogo antigo, ele roda em qualquer PC, em qualquer computador, tá? Então, diferente da maioria dos jogos que eu trago aqui, que não são lá muito bons, esse é um que, nossa, vocês têm que dar uma chance. E, tipo, ele tem tradução em português também, que você pode baixar lá da Game Vício, Tribu Gamer. Ele é muito bonito, roda muito bem nos computadores de hoje em dia, até nos sistemas modernos, né? Porque é uma coisa muito chata, é você fazer jogo velho rodar em PC novo, mas ele é uma exceção à regra, que ele roda tranquilamente bem. Eu já fiz até live desse jogo. Não é um jogo que vai entrar na minha lista de jogos da vida, nem nada assim, mas é um jogo impressionante, por ser tão esquecido e ter sido inspiração para tantos outros jogos, né? A gente falou aqui do Portal, do Dead Space, do Shadow of Mordor, com certeza deve ter outros aí. Então estou fazendo aqui a minha parte de historiador de games, né? Estou fazendo aqui o propósito do Motor Gráfico, que é documentar e apreciar a finesse do mundo dos videogames, e apresentar esse jogo aqui pra vocês. E cara, 0800, até injeção na testa. Então é isso. Prey. Carol, eu estava numa nave espacial tentando salvar minha namorada. Você estava num barco tentando levar as almas para o seu descanso eterno, não é?
É isso mesmo. Hoje eu vou trazer para vocês e falaremos sobre Spiritfarer, que é um jogo de ação indie lançado pela Thunder Lotus Games e foi lançado no ano de 2020, ano passado, no dia 18 de agosto. Ele foi lançado ali pelo Nintendo Switch, pro Play 4, pro Xbox One e também para PC.
Um joguinho recente, né? 2020, ano passado.
É, ele é recente. E trouxemos aqui a gente pra atualidade um pouco, né, Kevin?
Ai, meu Deus, que vergonha.
Bom, Spiritfarer é um jogo com história envolvente e muito cativante, que fala sobre morte e despedida. Então ele é um jogo que você começa ali, que você assume o papel da Estela, que tem um gatinho chamado Daffodil.
Que nome é esse, cara?
O nome dele, ué.
Que nome é esse?
Eu também ri, gente. Mas eu vou fazer o quê? Foi o nome que deram pro gato.
Cara, que tristeza esse gato, velho. Na moral, velho. Coitado.
Ué, Jonatas, vamos fazer uma aposta aqui. O próximo que ri quando ela repetir o nome do gato vai pagar uma prenda, tá?
Tá, beleza.
Eu não vou mais falar o nome do gato. Eu só vou falar o gato.
Pra ficar mais fácil, né?
Tá, depois de vocês rirem, então, do nome do pobre gato, que é um gato muito fofo, inclusive, logo no início do jogo você se encontra com Coronte, que alguns devem saber que é o ser da mitologia grega, que ele é o barqueiro de Hades, que é o que leva os espíritos daqui pra o outro lado, né?
Mundo dos mortos, né?
Exatamente. Spiritfarer é baseado na mitologia grega clássica.
Porque a gente tem vários jogos, né, com isso, né?
Sim, a galera gosta muito de usar, né? E eles pegam essa temática do rio Styx e um cursor de água ali, né, que é dito ser um caminho entre a terra e a vida após a morte, e fizeram essa junção. Então é como se o Coronte estivesse se aposentando e passando agora esse trabalho pra Estela e o gatinho dela lá. O papel dela é ajudar os espíritos a fazer essa travessia pro outro lado. Então, recebendo esse novo trabalho, ela ganha uma espécie de um barco mágico, que foi como você disse, Kevin. A gente passa o jogo todo nele, porque ele é o nosso transporte, que a gente vai pro lado e pro outro no mapa, dentro dele. Então, aí a gente vai conhecer o mundo, conhecer cada cidade, cada ilha, cada cantinho do mapa com ele. E nesses cantinhos que a gente vai visitando, a gente vai encontrando os espíritos. E aí a gente tem que fazer amizade com esses espíritos e eles vêm para o barco e a gente tem que ajudar eles ali a cumprir as tarefas para eles conseguirem no final chegar no momento em que eles fazem a travessia.
Esse jogo ele me lembra muito aqueles joguinhos de fazendinha que a gente joga no celular, sabe? Que você tem que ir cumprindo as tarefinhas pra cumprir os objetivos.
Sim, é exatamente isso. Por quê? Porque também tem a parte da jardinagem, igual Stardew Valley e outros, como a fazendinha do Orkut lá e do Facebook também.
Mini fazenda, pô, grandes tempos.
Exatamente. E ele é esse o jogo de gerenciamento também. Por quê? Porque além da gente sair no mapa conhecendo esses espíritos, a gente também tem que ir fazendo o quê? Tem que ir colhendo as coisas, tem que pegar fruta, tem que pegar semente, tem que pegar minério. Então tudo isso pra quê? Porque dentro desse barco a gente vai estar ali construindo, como se a gente estivesse farmando, né, o barco ali, só que em construção e também em jardinagem e implantação.
Então você vai construir a sua fazenda dentro do barco, do navio.
É um barco que é um hotel e uma fazenda juntos. E um restaurante.
Caraca, velho.
Tudo junto. E, igual você falou, é um navio. No início, a gente começa com ele pequenininho. E a gente também tem que ir fazendo as nossas tarefas. Além de fazer as tarefas dos espíritos, a gente também faz as nossas. Que a gente ganha dinheiro pra gente poder construir um barco maior cada vez mais. Pra poder construir mais nele. Porque a gente vai recebendo cada vez mais espíritos durante a nossa viagem. Nesse barco também a gente controla os horários dos passageiros, a hora de levantar, de comer, de cada um também tem um trabalho específico, que inclusive quando cada um chega, ele ensina pra gente o que tem que fazer. E aí tem trabalhos como minerar, tem costurar, cortar madeira, pescar e até apanhar raios. Então, tipo, tem de tudo no jogo também. E cada vez que a gente vai conhecendo um espírito e ele vai ensinando algo pra gente, a gente tem esse trabalho de construir o local de trabalho também. Então temos, por exemplo, para costurar a gente tem que construir o ateliê e assim por diante nas outras atividades que vai aparecendo durante o jogo. E aí a gente no decorrer do jogo vai fazendo tudo isso, então a gente vai ajudando esses espíritos a concluir essas tarefas. E aí quando eles concluem a gente tem o dever de levar eles para o portal que eles vão fazer esse rito de passagem e é onde que a gente se despede.
Mas peraí, os espíritos eles têm cara de animal?
Sim, cada espírito é um animal. Só que são pessoas, só que quando eles vêm pra gente no barco, eles estão no formato de um animal.
E provavelmente o jogo aproveita disso pra dar uma crítica social, né? Dependendo do animal que você foi, é de como você foi na vida.
Ah, caraca, pode ser sim.
Caramba, olha, Kevin.
Profundo, cara.
Mas é verdade. O interessante da história é que todos os espíritos eles possuem alguma ligação com a Estela e entre eles mesmos. E se acaba meio que fazendo criar umas situações, uns eventos durante o jogo, onde é cada vez mais você se envolve com cada personagem. É impossível isso não acontecer, de verdade. E também você vai conhecendo sobre sua própria história, já que eles fizeram parte da sua vida também. E por a gente conhecer a história de cada um, passar muito tempo com eles dentro daquele barco, ajudando, e cada vez que a gente ajuda eles em alguma coisa, é como a nossa recompensa é saber mais sobre a vida deles, e aí no final a gente vai vendo que tem a ver com a nossa vida também, a gente vai descobrindo isso no decorrer do jogo, é impossível você se despedir de cada um deles sem se emocionar no final. Então eu particularmente, cara, eu chorei muito nesse jogo, porque eu realmente me apegava aos personagens, mas também nem todos, teve uns que eu também não gostei, porque achei chatos e inconvenientes.
Então a sua tarefa no jogo é levar essas almas do ponto A até o ponto B, mas toda vez que você chega no ponto B, é difícil de deixar elas irem.
Com certeza, porque você se apega real, tipo, você tá ali convivendo no jogo, você tá fazendo suas tarefas, mas você sabe que fulaninho tá lá no barco e que quando você chegar você tem que fazer a comida favorita dele, porque você já sabe qual é, você já sabe também o que ele não gosta de comer, você sabe como agradar e você vai meio que se tornando a mãe, sabe, assim, no momento. Nossa, e você vai se apegar, é muito fácil se apegar. Como também é fácil você não gostar, é como eu disse que eu não gostei de alguns.
Carol, uma dúvida, eu tô vendo aqui na gameplay que eu tô assistindo enquanto você tá falando, uma cobra que fica acompanhando você de vez em quando. O que é essa cobra? Ela é um NPC que te ajuda? Ou é um desses espíritos que você tem que levar pra descansar?
É Lúcifer.
Sangue de Jesus.
E eu imagino que por ser uma cobra, ela é uma das que você não gostou.
Ela tá ali no meio termo, não fede nem cheira. Me perturbou um pouco, mas não fez eu desgostar não. Mas é isso. Agora falando da parte em que eu gosto de falar, que é a questão dos gráficos, aqui é um jogo que se você abrir qualquer imagem, você vai ver que ele é extremamente lindo. Ele é em 2D e foi todo feito à mão, nesse questão de desenhado mesmo. E não fica pra trás na imersão e nem deixa a desejar nos efeitos visuais, não.
É, não parece ser um jogo assim, tipo, um 2D, plataforma que rodaria, sei lá, numa calculadora.
Ele usa aquela famosa técnica, Jonatas, que por mais que o jogo seja 2D, partículas, efeitos de luz e sombra e tal, é tudo 3D.
E é incrível porque, tipo, até a ambientação, a questão dali do passado dia pra entrar à noite, tem o pôr do sol, o nascer do sol, a chuva, a tempestade de raios. Gente, é tudo muito, muito bonito e agradável aos olhos, de verdade. E também eu não podia deixar de falar aqui da trilha sonora, que é muito boa e gostosa de ouvir. aquela música bem calma ali enquanto você tá fazendo suas coisinhas. Tudo que você mexe também ali no jogo faz um barulhinho ali que não é aquele barulhinho que você escuta 3 vezes e seja tipo, nossa, mas que saco, deviam ter feito diferente. Não, tudo é muito, muito harmonioso. E na hora da ação também, ela fica sensacional, ela não deixa a desejar. Tipo, ela sobe de acordo, te coloca na imersão do jogo assim, de fato, através da música, muito, muito bem feito, de verdade. E particularmente eu amei jogar ele, eu joguei em live, eu zerei eu acho que em 4 dias, se eu não me engano.
Ele dura quanto? Ele dura quanto? Mais ou menos assim.
Acho que são 20 horas.
20 horas em 4 dias é... A Carol é hardcore.
É porque eu começava a jogar, tipo, umas 9 horas da noite. Aí eu ia parar 1h30, 2 horas. Aí no outro dia a mesma coisa. E por aí ia ou mais, entendeu? E aí só fui indo. Só que esse jogo pode durar de mais de 20 horas, porque você pode explorar o mapa mais do que eu provavelmente explorei. E obviamente estou falando 20 horas aqui, mas eu posso ter jogado mais, né?
E no caso, pra deixar ele mais longo ainda... A questão de desenvolvimento desses personagens, dessas almas, né? Você consegue desbloquear coisas extras, esses negocinhos. Porque, como The Witcher 3, por exemplo. The Witcher 3, você tem os NPCs lá, você tem conversas básicas com ele, mas conforme você vai fazendo missões com ele, vai desbloqueando mais conversas, mais diálogos, mais coisas. Tem isso, porque aí aumenta mais o tempo de jogo, né?
Mas eu acho que não, porque não importa o que você faça, tem hora pro espírito chegar no lugar dele, né? Acho que não dá pra... prolongar o jogo.
Se for colocar nesse sentido como prolongar o jogo, seria o fato de você saber que você tá quase terminando as tarefas daquele específico espírito e que ele vai ter que ir embora. Mas aí você não quer terminar, você quer começar a tarefa de outro espírito, porque o barco tá lotado de gente, entendeu? Então aí você pode ir fazendo no decorrer disso sem finalizar. Você pode, sei lá, se você escolher entregar todo mundo de uma vez, você entrega todo mundo de uma vez, entendeu? Bom, finalizando então, eu recomendo pra vocês, se um dia vocês quiserem jogar, ou você que tá ouvindo a gente. E é um jogo que pra você que gosta de jogo indie, de gerenciamento, e que tem uma história que mexa com seus sentimentos e te envolva. Ele tá com notas altíssimas nos sites como Steam, Google, IGN e outros. Então, essa é a minha recomendação de hoje.
É aquele tipo de jogo que você sai com um diploma de administração, né?
Sai, com certeza.
Então é isso, Spirit Fair. Jonatas, a Carol estava levando os espíritos para o descanso eterno. Você vem até a minha casa e nem mesmo me traz um joguinho para eu jogar, nem mesmo pensa em me chamar de padrinho. E ao invés disso, você vem aqui no dia do casamento da minha filha e me pede para matar por dinheiro.
Sim, sim, Dom Menezes.
Pode me chamar de Dom Menezes daqui pra frente.
O jogo que eu tava jogando, cara, era Mafia Definitive Edition, cara. Esse jogo aí que é um remake completo do Mafia lá de 2002. Eu acho que todo mundo conhece o Mafia, né?
Ou pelo menos já ouviu falar.
Já ouviu falar desse jogo, né? Esse que é um jogo de aventura, ação e aventura, né? Mundo aberto, publicado pela 2K Games. E ele foi feito para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Esse jogo não veio para a nova geração, tá? Pelo menos não até agora. Não teve notícia nenhuma se ele vai vir ainda. Se vai ter algum upgrade para a nova geração. De qualquer jeito, ele faz parte, né, de um plano da 2K de trazer, né, uma Mafia Trilogy, né? Trilogia da Mafia. Eles já fizeram a Definitive Edition do Mafia 3, mas não muda muita coisa, né? Porque o Mafia 3 já tava no seu gráfico máximo aí possível. Também fizeram a remasterização do Mafia 2. Eu joguei um pouco da remasterização, mas assim, não acho que só fez o jogo ficar um pouquinho mais pesado. De resto, não mudou tanta coisa assim, não.
É, dos três, o único que foi totalmente refeito é o 1, porque não faria sentido fazer uma remasterização do Mafia 1.
É, não faria sentido, cara. E eles realmente fizeram um remake total, tá? E o jogo conta a história de Tommy Angelo. E ele se passa numa cidade fictícia chamada de Lost Haven, que é baseada em Chicago e tal, lá na década de 1930.
Inclusive, Lost Haven seria um ótimo nome pra uma sequência do Heavenly Sword, né?
Verdade, Lost Haven pra caramba, né? Combina perfeitamente. Esse passa em 1930 e vai contando toda a ascensão e a queda, né, do motorista de táxi, que virou mafioso, Tommy Angelo. Assim, ele saiu de motorista de táxi, né? até se tornar um dos mafiosos mais procurados de Lost Heaven.
E se fosse hoje em dia, ele seria motorista de Uber.
Motorista de Uber, exatamente. E assim, cara, entrando no enredo, eu sei que o jogo já é antigo, no caso a versão original, muita gente já conhece, mas eu não conhecia, eu não joguei o Mafia 1, eu joguei o 2, não joguei o 3, só o 2 mesmo, no caso. E assim, eu peguei muito pouco assim, do 2 e do todo o contexto de Mafia, apesar de cada jogo ser único, né? Mafia 1 conta uma história, Mafia 2 conta uma história, Mafia 3 também conta outra história, cada um jogo é único. Mas eu fui assim, totalmente nu e cru, virgem pra jogar Mafia Definitive Edition, né? Mas ficando no enredo, a gente tem aí o Tommy, né? Que entra na máfia da família Salieri, meio que por acaso, porque ele tava fazendo suas rondas como motorista de táxi, normal. E ele ajuda dois membros da família Salieri, que é o Paulie e o Sam. Dois personagens que, cara, são referência, assim, absurda a dois personagens de Poderoso Chefão. Na verdade, esse jogo inteiro é referência ao Poderoso Chefão.
O nome do jogo só não é Poderoso Chefão porque eles não conseguiram comprar o direito.
É verdade. Inclusive o Sam, ele é uma referência. Cara, eu jogando, vendo o Sam, eu vi o Tom lá do Poderoso Chefão, que vamos dizer que é o filho adotivo lá do Don Corleone. E Tommy salva os dois, e dessa enrascada aí que eles tiveram com a família rival da Salieri, que é a família Morello. Eu, quando eu penso em Morello, eu lembro do Todo Mundo Odeia o Chris.
Senhorita Morello.
Senhorita Morello.
De fato.
E eles estavam sendo atacados por alguns membros da família rival Morello. O Tommy salva eles, e meio que fica marcado pela família Morello, né? E aí eles marcam um dia de um ato de vingança de ir atrás do Tommy. O Tommy, por acaso, novamente encontra o Poe e o Sam quando tava fugindo desse ato de vingança. E aí ele simplesmente entra pra família Salieri, né? Já que ele demonstrou coragem. E além de ter ajudado também, né? O Poe e o Sam. Aí o Don Salieri promete que, a partir daquele momento em diante, o Tommy teria a proteção e todas as vantagens que ele poderia ter fazendo parte da família Don Salieri. É um início assim, o Kevin já falou uma vez, eu lembro que no dia que eu disse assim, Kevin, vou jogar Mafia. Aí ele disse, prepare, você vai dormir.
Pois é.
Eu pensei realmente que ia dormir, porque quando o Kevin fala que vai dormir, que é pra dormir, o cara que zerou Death Stranding, né, pra falar que o jogo dá sono.
É, pois é, eu tenho propriedade pra falar jogos que dão sono.
Exatamente. Mas aí, cara, o jogo realmente ele tem esse iniciozinho assim, muito aleatório, vamos dizer assim. As primeiras missões, as duas primeiras missões são bem fraquinhas mesmo. Mas, cara, ponto que eu queria, assim, falar sobre o enredo é como ele é bem administrado, bem desenvolvido. Porque apesar desse começo ser bem, assim, bem aleatório, o jogo vai crescendo, ele vai numa narrativa crescendo, cara. Vai desenvolvendo tão bem os personagens. No caso, a trindade, né, do jogo, que no caso seria o Tommy, o Paul e o Sam, né, essa amizade entre os três, relacionamento dos três, inclusive com o Don Salieri, né, que é o grande chefe da família. E tudo isso aí girando em torno dos quatro, se desenvolvendo. Depois de, se não me engano, cara, assim, da terceira emissão em diante, o jogo cria um embalo, velho, narrativo tão bom, cara, tão bom, que assim, literalmente o jogo se torna linear. Pra mim, pelo menos, né? Porque eu simplesmente comecei a jogar e eu só queria fazer as missões principais, eu só queria saber mais da história, continuar jogando. Apesar de que o jogo, ele é mundo aberto, tá? Mas é um mundo aberto que eu acho que é um mundo aberto meio que mascarado, sabe?
Então, eu acho que ele é o mundo aberto mais bundão que existe no mundo dos jogos. Porque não faz sentido nenhum esse jogo ser mundo aberto.
Ele é totalmente linear, cara. E eu acho que, assim, não quero interromper seu comentário, mas, cara, esse mundo aberto, ele só serve pra uma coisa. Pra abranger as missões.
Não, só serve pra você dirigir, porque eles fizeram a mecânica de dirigir, fizeram vários carrinhos legais e você tem que usar os carrinhos. Só por isso.
Exatamente. Então, as missões, geralmente as missões que você tem perseguição, né, são justamente nessas em que o mapa aberto faz sentido. De resto, o jogo poderia simplesmente ser linear total, assim, não ter mapa aberto nenhum. E seguiria tranquilamente, cara.
Eles quiseram trazer uma vibe meio GTA, só que mais estiloso, gente.
Eu acho que foi naquela época, né, 2002, tava naquela vibe meio GTA e tal. Então os caras quiseram meter isso aí. Mas o propósito deles não condizia com o mundo aberto. Mas de resto, cara, poderia simplesmente tirando as missões de corrida. Se não houvesse o mundo aberto, cara, não ia nem feder, nem cheirar, nem feder, tá ligado? Porque tava ali só pra estar, só pra dizer que o mundo era que o jogo é mundo aberto.
É, porque o jogo nem missão secundária tem. Só tem as missões principais e acabou, meu irmão. Zerou o jogo, já era. Não tem nada pra fazer.
Você não tem nem como acumular dinheiro no jogo e comprar, sei lá, roupas ou armas. Tudo já é dado pelas próprias missões. As próprias missões dizem lá o que você vai vestir, o que você vai usar de arma. O que me deixava realmente irritado, porque o jogo já não tem muita arma. E se não me engano, ele só tem 7 ou 8 armas, assim, tá? E não deixava eu escolher. O jogo simplesmente dizia lá qual que eu tinha que usar. Então isso me deixava um pouco frustrado, de vez em quando.
Ele é um jogo que ele não se importa como você quer jogar ele.
Ele não dá liberdade nenhuma.
Nenhum. Você vai jogar o jogo do jeito que ele quer que você jogue. E se você não tá contente, vai jogar GTA.
Vai jogar GTA, exatamente. Mas assim, tirando esse ponto negativo e não dá tanta liberdade, eu curti também. Porque, como eu disse, a enredo é tão bom, eu gostei tanto do enredo, eu realmente gostei. Muito por causa do desenvolvimento, né, já falei. Quando um jogo traz um bom enredo, cara, eu fixo nele, eu vou jogar até o final. E esse me fez ir até o final mesmo, eu curti, cada missão me deixava mais empolgado. E também as referências a Poderoso Chefão, né, cara. Captei cada momento do jogo, eu consegui apreciar, consegui imergir, tá, ali na história que tava sendo contada. Parecia mais que eu tava jogando um filme do que jogando um jogo. Não porque eu ficava parado assistindo o que tava acontecendo, mas porque eu me sentia lá, tá ligado? Eu me sentia junto com o Tommy, acompanhando cada reviravolta, porque o enredo é repleto de reviravoltas, cara. É repleto de intrigas, de momentos de ação incríveis, momentos de suspeitas, de traições e assim por diante. Então, quem curte enredo, quem assistiu Poderoso Chefão, cara, na parte de enredo esse jogo é incrível. E um ponto legal, assim, destrinchando um pouco ainda no enredo, é que o jogo ele tem um pouquinho de foco na crise de 1929. Por sinal, quem pegava muito veículo no jogo e ficava escutando rádio, ouvia o noticiário, né? Sempre falando da crise financeira que abalou os Estados Unidos naquela época. E por sinal, é um dos fatores que leva o Tommy a aceitar entrar na família Salieri, justamente por causa dessa a chamada a Grande Depressão, né? Quem estudou história e sabe. Foi uma época de uma crise financeira absurda nos Estados Unidos. Muita gente passando fome, muita gente ficando empobrecendo, né? E foi justamente naquela época lá que o Tommy entra. Eles trazem um pouquinho de foco nisso e tal. Eu curto também. Por sinal, também tem um pouquinho de foco na Segunda Guerra Mundial. É contado em alguns diálogos e tal. Então, quem curte história vai gostar desses pequenos detalhes que eles colocam durante o enredo, durante o jogo. Agora, você precisa estar atento, né?
E precisa ter estudado isso, né?
Importante.
É, importante, necessariamente, você saber o que tá falando, né? Mas quem curte, quem saca, estudou, né? Vai, né, perceber isso aí, né? Essas pequenas referências aí àquela época, 1930, né?
É, se você não ficou matando aula pra dar amassos no fundo da escola, você vai sacar aí as referências.
E, cara, falando assim, das diferenças que existem do Mafia original pra esse Mafia agora, Definitive Edition...
Todas as diferenças possíveis.
Possíveis, exatamente, cara. Primeiro falando graficamente, o jogo é lindo demais, cara. Que jogo bonito. Tinha momentos, eu acho que você fala isso quando o jogo é bonito. Aqui foi realmente, foi de impactar. Eu, várias vezes andando de carro, cara, passava ali por uma ponte e ficava vendo como graficamente a luz era refletida nos prédios e parecia muito realista, cara. A parada, se você tirasse print ali e colocasse naquele ponto exatamente onde a luz estava refletindo no prédio e colocasse uma parte, uma imagem real, você não saberia diferenciar, sabe? De tão bonito, tão bem feito que tava sendo a ambientação ali do jogo. Então, os caras mudaram muito bem nesse remake, velho. Os caras realmente fizeram um jogo do zero. Fizeram um jogo como ele deveria ser hoje em dia. Não foi uma remasterização como foi o Mafia 2, né?
É, eu acho que ele é um dos melhores remakes já feitos, assim. Eu acho que ele se encaixa ali junto com o Resident Evil 2 Remake, porque além dele ser um remake muito bem feito, e um dos melhores já feitos, ele respeita a obra original, que é uma coisa que todo remake tem que fazer, né?
Exatamente. Eles não fizeram, por exemplo, nessa onda como é hoje em dia, né? De jogos mundo aberto serem extremamente longos, repletos de missões secundárias e tal, como a gente comentou. Eles não foram nessa vibe, né? Eles deixaram o jogo exatamente, na sua questão, né, de progressão, idêntica ao Mafia 1, né? Então é bem linearzão, você só faz as missões e zera o jogo. A mecânica do jogo, cara, a jogabilidade dele é assim, é muito boa. Eu gostei demais. Ele é simples, tá? Você faz o básico.
Então, eu já ia dizer isso, cara. Muito boa ela não é, não. Ela não fez mais que a sua obrigação.
Então, muito boa no sentido de que ela fez o que deveria ser feito num jogo de ação, que tem muitos tiroteios. Os tiroteios são muito bem feitos no sentido de que a parte de, vamos dizer que teatral, né? Onde cada personagem tem que ficar, onde cada inimigo vai estar, onde o tiroteio vai acontecer, a ambientação ali da ação, onde acontece, é muito bem feita. E um tiroteio, cara, a mecânica de você atirar, ela é bem, é um pouquinho realista, vamos dizer assim. Não é uma parada de, sei lá...
Não é tão arcade quanto GTA.
Exatamente. Por exemplo, quando você tá atirando, e se você tomar um tiro, a mira treme todinha. Você não consegue mais atirar direito. Quer dizer, você vai atirar, mas provavelmente vai errar o tiro, né? Porque a mira vai tremer. Quando você tá se movimentando, a mira também dá uma tremida básica, ela balança de um lado pro outro. Então tem essas mecânicazinhas realistas dentro do jogo, inclusive o cover, né? Que é maravilhoso, meu Deus, isso é um jogo... com o Mafia, não tem um cover, seria um pecado. Esse jogo tem.
Jogo de 2002, pra você ver.
É, exatamente. 2002 eu sei que não tinha cover.
Então, cover em 2002. Tem jogo hoje em dia que não tem?
Verdade. Esse jogo aqui tem o cover, ele encaixa perfeitamente nos tiroteios, no momento de ação. Porque nesse jogo, cara, é incrível o quão é fácil nesse jogo você ficar perto da morte. Você toma muita bala fácil, cara. Você fica muito perto de morrer facilmente, então o cover é maravilhoso pra você se proteger dos tiros. A parte de jogar, de você pegar tá ali com a mão no teclado mouse ou no controle, eu curti. Não é uma parada super mega inovadora, não é o que traz mecânicas inovadoras, algumas coisas incríveis. Não, é o básico, só que é o básico bem feito.
É, não fez mais que a sua obrigação.
Exatamente. O jogo também, ele tem aquela parte em que ele consegue trazer... exatamente o que era vivido na época em questão, por exemplo, de violência. Então, o jogo fala sobre máfia. E máfia, o jogo não vai censurar em nenhum momento o que era máfia naquela época. Então, a máfia, ela, lá tinha os esquemas, né, os trabalhos que eles faziam. Na guerra que havia entre as duas famílias, tanto a família Salieri como a família Morello, né? A disputa por territórios, as disputas por mercadorias, a disputa com a polícia, por sinal, que é muito bacana. Sempre toda mídia que tem máfia vai falar que a polícia é comprada. E aí isso engloba justamente na questão de que você vai ter muito perigo quando estiver jogando, se você fizer alguma merda, se você matar alguém, se você dirigir. Cara, se você dirigir errado nesse jogo, a polícia vai atrás de você.
Pra te multar. Isso é muito da hora. Se você passar do limite de velocidade, a polícia vai atrás de você.
E se você bater, ela também vai atrás de você, se atropelar alguém. Se você dirigir perigosamente, tá ligado? Ficar fazendo aquela zigue-zague na pista, e alguém ligar pra polícia porque foi quase atropelado, a polícia vai atrás de você, tá ligado? Então, tudo isso é muito bacana, engloba muito o que é aquela época e tal. Então, eu curti também esse ponto. Indo aqui pra questão da trilha sonora, cara, a trilha sonora desse jogo também é muito boa. Nada a ser muita se comentar além disso. Ela é boa, ela cumpriu também o seu papel. Pronto, é o que resume esse jogo. Ele cumpre o seu papel.
Então você tá me dizendo que na capa do Mafia devia estar embaixo, ao invés de Definitive Edition, não fez mais que sua obrigação.
Mas não fez mais que sua obrigação, exatamente. Se é um remake do jogo primeiro, não fez mais do que a sua obrigação, tá ligado? Se é um remake de hoje em dia, né, 2020, tinha que ser nesse naipe aí ou até melhor, se possível, né? Mas claro, sem se perder, né, pra não ir muito longe disso. É um jogo que, pra quem é fã de Mafia, do tema, né, Mafia... Esse jogo Mafia Definitive Edition é um jogaço, muito recomendado.
Então é isso, Mafia Definitive Edition. Lembrando que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês, então se você quiser ajudar a gente a continuar falando de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus, considere ser um apoiador aí nas nossas campanhas do Apoia-se e do PicPay, os links vão estar aqui na descrição. Lembrando também que se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato@motorgrafico.com.br, ou se você não quiser ser tão formal assim pra mandar um e-mail, pode mandar lá no inbox do Instagram, no Twitter, sinal de fumaça, pombo correio, carta registrada, tem N jeitos de vocês falarem com a gente. Pode jogar uma garrafa no mar com uma carta dentro e quem sabe um dia chega pra gente ler, não sei. Enquanto a gente não leva o espírito do Don Corleone pro seu descanso eterno, eu sou o Kevin Menezes.
Eu sou a Carol Lucena.
E eu sou o Jonatas Bezerra.
E esse é o Motor Gráfico.